Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Eu faço parte do grupo de adolescentes, da liderança, óbvio, pela cara dá para vocês perceberem a diferença, né? Eu não tenho pretensão de enganar ninguém. Não consigo ainda enganar ninguém dizendo que eu sou adolescente. Esse culto, gente, ele, não sei se vocês perceberam ao longo desse mês, nós tivemos vários cultos relacionados com família. Não sei quantos estavam aqui nos domingos passados, mas nos últimos cultos, desde o início do mês, foi falado sobre irmãos, depois sobre mães, depois sobre pais, e agora é sobre filhos. Geralmente na igreja, quando você escuta falar sobre filhos, o discurso é sempre direcionado aos pais. Como os pais podem cuidar melhor dos seus filhos, os cuidados que seus pais devem ter com os filhos para que eles não se desviem do caminho do Senhor, os cuidados que os pais devem ter com os perigos do mundo, a proteção que eles devem ter com os filhos. Só que a minha pretensão aqui não é falar sobre como criar o seu filho, até porque eu não tenho filho. Apesar de ser um palpiteiro profissional, dou palpite em qualquer coisa que você quiser, mas eu não tenho pretensão também de dizer como você vai criar o seu filho. Então, se você me permite, hoje eu vou falar sobre o que é ser filho. Nesse sentido, eu tenho uma grande experiência já de longa data, comprovada com certidão de nascimento. Quem tiver dúvida, eu apresento depois no final. Ser filho não é uma coisa muito fácil. Você ser filho de alguém, parece que é um trabalho que você já nasce com ele, que é carregar as características do seu pai, da sua mãe, características sejam elas físicas, comportamentais. Você como filho, você carrega um legado. Qualquer pessoa, ainda que ela tenha sido não criada pelos seus pais genéticos, mas tenha sido criada por outras pessoas, alguma coisinha ela pega dessas pessoas que trataram elas como um filho. O filho, ele carrega todo o legado daqueles que criaram ele. E ele expressa isso para o mundo. Hoje a minha intenção é falar para vocês o que é ser um filho de Deus. Se vocês me permitem, eu anotei num papel bem simplesinho aqui, vou usar ele como base para eu não me perder, que como todo falador, eu acho que todo mundo quer me escutar, né? Então por isso que eu não vou gastar o tempo de vocês. Olha só. Nós carregamos muitas informações dos nossos pais. Nós carregamos muitos conceitos dos nossos pais. Nós reproduzimos na nossa vida, no nosso dia a dia, muitas vezes, a maneira de ver o mundo herdada dos nossos pais. Às vezes nós não percebemos isso, mas você pode notar, talvez alguns pais aqui convivendo na igreja, eu tenho a oportunidade às vezes de conversar com alguns. Quando eu comento sobre algum adolescente, ele fala, mas o cara age igual o pai dele também é assim. Ela age igual a mãe dela também é assim. Você percebe que nós conseguimos transferir para outras pessoas características que muitas vezes nós não fazemos voluntariamente. Os filhos recebem essas informações e vão vivendo a vida, e vão tocando a vida, sem perceber que eles vão vivendo a mesma maneira que os seus pais viveram. Você sabe que é por isso que a Bíblia, ela tem vários versículos voltados para o sentido, ensina o teu filho no caminho que deve andar, quando for grande, não se desviará dele. Ensina o teu filho de dia e de noite. Você sabe que a maior preocupação bíblica, é deixar uma herança de Deus. A família, ela é um dom de Deus. Deus se preocupa muito com a família, em manter a família no caminho de Deus. Manter a estrutura familiar como foi criada desde o princípio. Hoje em dia, não sei se vocês repararam, mas a sociedade tenta criar famílias de diversas maneiras. Então, dois cachorros, o gato e uma pessoa são uma família. Um papagaio, dois cartões de crédito e outra pessoa são uma família. As pessoas tentam criar família de onde não existe. Família é pessoa com pessoa. Eu sei que você ama seu gato, eu sei que você ama seu cachorro, ele parece gente, na verdade forma frases melhor que você, mas ele não é gente. Ele é um animal. Ah, mas ele é uma pessoinha, tem sentimento. Não, não é pessoinha. Eu sinto te dizer isso. Não importa quanto amor você tenha, ele ainda não é uma pessoinha. Ele pode ser o objeto do seu amor, pode ser alvo do seu afeto, mas não é uma pessoa. Beleza? Desculpa se alguém tinha esperança que o gato começasse a falar, mas isso não dá. Vamos lá. Da mesma maneira que nós fomos criados por nossos pais, reproduzimos o comportamento deles, a maneira como nós enxergamos os nossos pais afeta a maneira como nós enxergamos a Deus. É uma coisa interessante. Eu entrei na igreja cedo, com 18 anos. Entrei com um grupo de garotos. Eu não sei quantos aqui já leram o livro do Peter Pan, o Peter Pan e os Garotos Perdidos. Éramos nós. Éramos nós. Todos nós viemos de uma mesma escola de desenho, uma mesma pessoa evangelizou a gente, falou de Jesus, e nós descobrimos que Jesus, ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, e ele veio para ter um relacionamento próximo com a gente. E todos nós, ainda que nós tivéssemos uma religião, o que atraiu a gente, e é um negócio que eu quero que vocês prestem atenção, é: você pode ter um relacionamento, um envolvimento com Jesus. Você, se você chegar no seu quarto, fizer uma oração, falar: Deus, eu não aguento mais a minha vida, eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero parar de beber, eu quero parar de fumar, eu quero parar de fazer isso, fazer aquilo, Deus transforma a sua vida. Vocês me desculpem, às vezes eu fico, como eu sou novo nesse negócio de falar em público assim, para tanta gente, eu falo para adolescente, então me dou a liberdade de falar bastante coisa, e bem informal. Mas com um público mais maduro, mais experiente, eu tomo um pouquinho mais de cuidado. Mas considero vocês com a mesma jovialidade desses adolescentes. Beleza? Beleza? Afinal de contas, né? Velho é o rabugento do adolescente que não levanta, não bate palma, não faz nada, né? Brincadeira! Se arrancar um bom dia do adolescente, você já viu como é que é? Parece que tem um encosto nele. Você precisa de um pastor da Universal para dar um bom dia para o adolescente. Porque você chega lá, bom dia! Você fala, sai, tranca a rua. É difícil. Adolescente de manhã, eu falo para vocês, porque os meus pais, eles tiveram a bênção de ter um filho maravilhoso como eu. Sim, meus pais não têm o que reclamar. Se tem, eu não escuto. Maravilha. O que acontece? Meus pais, eles tiveram uma grande bênção. Eu fui o primeiro da minha família a me converter. Nós éramos de um centro espírita, a gente frequentava um centro de Umbanda. E desde pequeno nós tivemos essa tradição. E nesse centro de Umbanda eu estava lá e queria receber aquelas entidades e eu estava preocupado porque eu não recebia aquelas entidades. Eu tinha uns 14 anos e não tinha nenhuma manifestação espiritual. E meu pai falava que a gente tinha que se desenvolver espiritualmente. E para mim desenvolver espiritualmente é ter um contato mais próximo com Deus. E aí eu decidi fazer um negócio muito perigoso para qualquer pessoa. Eu decidi ler a Bíblia. Porque todo mundo fala que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não sei por que tanta gente evita ela. Se é a palavra de Deus, você acha que é filho de Deus, quer saber a vontade de Deus, por que você não lê a cartinha que ele deixou para você? Eu fiz isso. E decidi ler aquela Bíblia e eu fui abrir Apocalipse, né? Abri Apocalipse, maravilha, até hoje não entendo muita coisa, não melhorou muito, mas graças a Deus já descobri o plano de Deus para minha vida. Só que eu fiz outra coisa perigosa. Eu decidi falar com Deus ao invés de rezar. Geralmente, nas religiões, as pessoas te ensinam a repetir encantamentos. Então você chega lá, sabe aquela oração de time de futebol? Ah, Maria, e eu decidi, antes de fazer essas rezas que eu fazia normalmente, eu chegava e na minha intenção eu falava, Deus, eu quero me desenvolver espiritualmente, eu quero ter uma experiência de verdade, eu quero saber que o Senhor existe. Isso, eu vou te contar, eu estava no centro de Umbanda, num altar cheio de imagem de Exu. Exu, vocês não sei se quem sabe o que é. Exu é aquelas imagens de capetinha, com perna de bode, essas coisas. E eu fazendo a minha oração sincera, falando, Deus, eu queria conhecer o Senhor. Eu queria saber como que é o Senhor. E para isso eu te ofereço meu Pai Nosso, Ave Maria, o Credo e tudo que é reza lá que eu sabia fazer. Passado um tempinho, eu entrei nessa escola de desenho. Entrei nessa escola de desenho e comecei a ouvir um cara falando de Jesus. E aí vem um ponto principal. Esse cara falou, meu, Deus ouve a sua oração. Você não precisa rezar. Você não precisa estar num lugar especial. Você pode ir em qualquer lugar. Você está no banheiro, você fala, Deus, fala comigo. Deus, olha para mim. Deus, escuta a minha oração. E ele falou, aí, bom, eu por natureza sou incrédulo. Eu sou teimoso. Ele tinha dito que a Bíblia dele era igual à Bíblia do católico. E eu só tinha uma Bíblia católica em casa, apesar de ser espírita. Tinha uma Bíblia maravilhosa lá com várias pinturas. Eu adorava aquela Bíblia. E eu falei, ah é? Então me ensina a procurar na Bíblia onde é que está. Ele anotou o versículo para mim e fui em casa. Naquela, ah, vamos ver se o cara não está mentindo para mim. E abri. E Jesus falava assim, que quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E aí eu comecei a orar e pedir uma experiência com Deus. E Deus me deu uma experiência com ele. Eu acabei saindo lá do centro espírita que eu frequentava e nessa época é que eu percebi o que era realmente ser filho. Porque eu era o único filho que não ia mais no centro espírita. Mas não ia mais, não é porque parou de acreditar, porque não quer mais frequentar. É porque virou crente. Eu era o filho que agora tinha se tornado tudo aquilo que meus pais mais detestavam. Eu era o bitolado, eu era o louco, eu era o fanático. Porque eu acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus. Porque eu acreditar, porque eu decidi acreditar. Eu não decidi tratar com uma história de conto de fadas. Sabe? Porque eu não fazia mais oração igual as crianças. Eu acredito em fadas, eu acredito em fadas. Não tem nada disso. Eu acreditava em Jesus. E isso começou a gerar um transtorno na minha casa. Começou a gerar um problema. Porque para os meus pais, além de eu ferir a tradição que nós tínhamos durante muito tempo, eu estava confrontando com a minha fé a falta de fé deles. Em alguns momentos, vou dar um exemplo para vocês. Como toda adolescente ingênua e idealista, eu li os 10 mandamentos. E aí eu vi lá, Êxodo capítulo 20, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura e não te ajoelharás diante dela e terás somente o Senhor teu Deus como teu Deus. Eu estou criando a minha versão aqui, mas é isso que fala lá, tá? Vocês me perdoam a liberdade poética. E aí eu percebi nos 10 mandamentos uma coisa tão clara para não fazer imagem de escultura. Eu cheguei na minha mãe e falei, beleza, agora minha mãe vai acreditar junto comigo. Cheguei lá, mãe, sabe o que eu... Deixa eu perguntar para a senhora, a Bíblia é a palavra de Deus? É a palavra de Deus, filho. E os 10 mandamentos? Você acredita que Deus deu os 10 mandamentos para o homem? Deu sim. Mãe, aqui está escrito que não é para fazer imagem de escultura. Por que que a gente tem? Ah, porque cada um tem sua fé, filho. Lição de vida. Quem quer fazer, dá um jeito. Quem não quer fazer, dá desculpa. Mas glória a Deus. Aí eu percebi que quando você é cristão, você quer se tornar um filho de Deus, você se torna alvo. você não passa mais indiferente no mundo. Antes ninguém dava a mínima porque eu acreditava ou não acreditava. Na minha rua ninguém queria saber qual era a minha fé ou não. Eu ia na macumba, ia na missa, ninguém ligava. A partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia e falar que eu acreditava na Bíblia, começou a incomodar. Sabe por que incomoda? Se vocês puderem... O Beto, pode colocar aí? Puderem abrir a sua Bíblia em João, capítulo 1. É rapidinho. Do versículo 11 ao 13. Quem não tiver Bíblia, está aqui em cima, tá? Vamos lá. Posso ler para vocês? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne e do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Maravilha. Os filhos de Deus, assim como toda pessoa, eles são nascidos. Nascidos de um momento. O momento em que Deus, ele entra no seu coração, que você aceita Jesus, você começa a ser gerado no reino de Deus. Você começa a ter as características do seu pai. Você começa a ter a identidade do seu pai. E as características do seu pai, elas não passam despercebidas pelo maligno. As características do seu pai não são indiferentes para o diabo, para os seus demônios e para as pessoas que estão nas trevas. Se vocês puderem ler depois em casa, o primeiro capítulo de João, ele fala de que o mundo estava nas trevas. Jesus, ele veio trazer a luz e nada prevalece contra a luz. Nada. Nada fica escondido contra a luz. Jesus, ele veio trazer a revelação para as pessoas. Só que algumas pessoas não queriam essa revelação. Você sabe qual é o grande problema, assim, que acontece um conflito no cristão? É que você, se você for um cristão de verdade, você vai passar diariamente por questionamentos. Por questionamentos, pensando, será que eu estou cumprindo a vontade de Deus ou não? Como cristão, você nunca vai poder se sentir o máximo, o melhor. Você pode se sentir, e aí você vai descobrir que isso é contra a vontade de Deus. Sentir-se melhor que seus irmãos, pisar nos seus irmãos, agir contra seus irmãos. Porque a natureza de Deus em você, o Espírito Santo atuando na sua vida, vai te motivar para quê? Para adquirir a natureza e as características de Deus. Um filho de Deus, ele expressa a natureza de Deus. Jesus, quando estava falando com os fariseus, e eles falavam que tinham por pai Abraão, Jesus, ele falou assim, vocês têm por pai o diabo, porque vocês são mentirosos. Ele mente desde o princípio. Esse é o pai de vocês. Você sabe que em João aqui, a primeira vez que eu li esse versículo, que Jesus nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus, teve algo que chamou muito a minha atenção. Significa o seguinte, você tem o poder. Você pode exercê-lo ou não. Você foi chamado para ser filho de Deus. Quem aqui acredita nisso? Se você não acredita, eu quero te motivar a vir fazer um curso com a gente, chama JEP. É muito legal, vale a pena você entender o que Deus espera de você. E aí eu entro na segunda parte. Sabe qual é o grande problema da nossa vida? Muitas vezes a gente pega a imagem do pai que a gente teve. Tem pessoas que tiveram pais maravilhosos. pais maravilhosos, pais que você vai dizer, esse cara fazia de tudo pelos seus filhos, carregava os filhos nas costas, dava vida por eles. Mas tem pessoas que tiveram pais não tão bons. E a pessoa olha para Deus, enxerga Deus como o pai severo somente. O pai que cobra sem ter ensinado. Enxerga Deus como se fosse um pai tirano que só castiga e nunca apoia. E isso é uma mentira do diabo para você. Você sabe que o grande problema, muitas vezes, da gente é que a gente reproduz a situação que a gente tem em casa em outras situações que não tem nada a ver. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe que a minha maior alegria, depois que eu me converti, foi quando muitos anos depois eu descobri que Deus não esperava que eu fizesse tudo certinho. Deus esperava que eu amasse o bem. Deus esperava que eu o amasse. Deus esperava que eu o amasse acima de tudo. Você sabe qual é o nosso problema? A gente acostuma em casa, aí na escola, a tirar nota boa. Nem que a gente tenha que colar, mas a gente precisa ter a aparência de ser um bom filho. E a gente faz isso com Deus. E a gente quer ter a aparência de bom filho e esquece que o principal para aquele que enxerga os corações, aquele que sabe as intenções, não é a sua aparência. O que importa é o seu coração. O que importa para Deus é o seu coração. Deus está preocupado como você se sente hoje. Deus está preocupado qual é a dor que você está carregando sozinho. E Ele quer que você deixe sobre Ele essa dor. Sabe, irmãos, nos últimos anos, o que as pessoas têm mais sofrido é de angústia, de frustração, de medo, de vergonha. Sabe por que, que as pessoas têm sofrido de tudo isso? Porque muitas vezes elas não contam com o Deus que elas servem. Às vezes nós passamos por algumas angústias na vida que nós não devemos passar. Nós carregamos um peso que não é nosso, que nós não devemos carregar, que nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos acreditar que o Senhor vai cuidar disso. Eu não quero dizer para ninguém como viver a sua vida. Mas eu quero dizer para vocês que existe um Deus que pode mudar a sua história, que pode carregar o peso que você considera insuportável hoje. A culpa que você sente dos males que você já fez, ou das omissões que você já fez, você teve. Deus, ele pode te curar de tudo isso. Deus pode tirar esse peso de você. Eu te aconselho a começar a contar com esse Deus. Se tem uma pessoa que entende de angústia, sou eu. O Renan que me escuta é que sabe bastante das coisas que eu conto, do que eu falo. E uma das coisas que eu mais aprendi com Deus é: levai sobre vós o meu jugo. Toma sobre você, Rodrigo, o meu fardo. Você sabe que as pessoas hoje em dia, elas têm se cobrado muito mais do que Deus espera delas. E sabe por quê? Porque elas acreditam em mentiras. Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve um rapaz, há um tempo atrás, que ele era de uma... A família dele era bem de vida, mas bem de vida mesmo. Era um cara que desde pequeno foi acostumado a ter jet ski. Eu não conheço ninguém aqui que tenha jet ski. Se você tiver, por favor, me deixa dar uma volta. Mas eu não conheço ninguém que tenha jet ski. E esse cara tinha jet ski, tinha moto, tinha carro. Desde pequeno ele tinha uma condição de vida maravilhosa. Maravilhosa. Só que o negócio que era do avô passou para o pai e entrou numa época de declínio. Nos anos 90 começou a perder dinheiro. A empresa entrou em falência. E aquele garoto que cresceu com o vovô dando presente, o papai dando presente, de repente chegou com seus 30 anos, quando ele achou que ia ter a vida boa, ele não tinha nada, ele tinha que trabalhar. E sabe o que esse cara... Eu estou citando esse exemplo porque foi uma coisa interessante. não interessante ele ter perdido dinheiro, mas o resultado disso. Esse cara, ele veio para a igreja e quando eu escutava a história dele, eu sentia muita pena, porque ele contava do pai, ele culpava o pai, falou: meu pai foi incompetente, meu pai perdeu dinheiro, meu pai não foi esperto, meu pai não foi isso, não foi aquilo. E eu ficava criando a imagem daquele senhor, sabe, bruto, ignorante, incapaz de enxergar a verdade diante dos olhos, que não olhava o sentimento da família, a família perdendo dinheiro, aquele ser insensível deixando aquilo acontecer. E eu fiquei abismado e eu orava para esse cara, falei: Deus, restaura, cuida do pai, dá inteligência, dá isso, daquilo. Aí um dia o pai e a mãe vieram na igreja. Aí eu conheci. Sabe qual era a preocupação do pai e da mãe? Meu filho está bem? Cara, muito obrigado por vocês ajudarem meu filho. Eu estou muito preocupado com ele. Enquanto o garotinho mimado estava lá esperando, culpando o papai e mamãe, porque ele já não podia andar de jet ski, não podia andar de moto, não tinha mais carro, nenhuma mulher bonita se interessava por ele, porque ele estava sem parecer e formosura e sem dinheiro. Aí ele ficava revoltado, indignado e culpando o pai e a mãe. Sendo que o pai e a mãe estavam lá, com seus 60 anos, preocupado com meu filho de 30, que está deprimido, que está mal, que eu tenho medo do que vai acontecer com ele, eu tento conversar com ele, mas ele não dá abertura. O filho dando patada no pai e na mãe com 30 anos de idade. 30 anos achando que o pai e a mãe tinham que sustentar ele, o papai e a mamãe tinham que manter ele assim. E por que eu citei esse exemplo? Eu citei esse exemplo porque esse cara veio para a igreja e quando ele tinha o ensinamento bíblico, ele reproduzia esse mesmo relacionamento com Deus. Por que Deus não me dá? Por que Deus me deixou passar por isso? Por que Deus não faz voltar tudo? Por que não volta o jet ski, não volta a moto? Por que não volta a lancha? Por que não volta a praia? Por que não volta isso? E Deus está preocupado lá: campeão, hoje à noite pedirão a tua alma. Você está louco? Você está preocupado com a sua moto? Olha a maneira como você enxerga o mundo. Olha a maneira como você enxerga a vida. O seu problema não é não ter. O seu problema é que você acha que você precisa disso para viver. Esse cara reproduzia o relacionamento, aquilo que ele esperava do papai e da mamãe, ele reproduzia com Deus. Você sabe que muitas pessoas se decepcionam com Deus porque elas fazem birra e Deus não liga. Que elas fazem bico e Deus fala: não vai funcionar. O que eu mais tenho é filho no mundo, são no mínimo 7 bilhões. Se eu for ligar pro bico de cada um, eu tô ferrado. Não é verdade? Não é verdade? Se for ligar pro bico de todo mundo, ninguém mais beija. Dois bicudos não se beija, pô. Vocês entendem? Deus, ele tá preocupado com a sua alma, ele tá preocupado com algo eterno. Deus, ele liga para a sua vida, ele se importa que você esteja bem, mas ele se importa o que isso reflete na eternidade. Você sabe, assim, apesar do meu pouco tempo, assim, comparado a outras pessoas, pouco tempo de vida, eu já conheci muitas pessoas que tratam Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada, sabe? Então, eu vou lá, esfrego a barriga do Digão 3 vezes e Deus atende o meu pedido. Não funciona, por favor, não tentem. Não tentem. Deus não é gênio da lâmpada. Sabe que tem pessoas que vêm para a igreja, elas descobriram que Deus é um Deus de poder. Deus é um Deus que faz. Deus é um Deus que abençoa. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. E a pessoa vem para a igreja e ela só chega: Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. Deus, eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Deus, eu preciso de uma casa. Deus, eu preciso de um emprego. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. Deus sabe todas essas coisas. E a maior preocupação dele não é só te dar essas coisas. É o que você vai fazer quando você tiver essas coisas. Quem é você quando você tem aquilo que quer? Tem alguns ditados que falam: você quer conhecer alguém? dá poder para ele. Você quer conhecer alguém? Dá condições dele fazer qualquer coisa sem limite. Quem é você se nada fosse proibido para você? O que você faria? Se você não tivesse punição para nada, se você não enfrentasse nenhum tipo de punição, o que você faria? Há muito tempo atrás, tinha uma minissérie na Globo que chamava O Fim do Mundo. E nessa minissérie, é assim, o pessoal descobriu que ia acabar o mundo, aí quem era honesto ia roubar. Quem roubava ia pedir perdão na igreja. O padre que não casou ia casar. Era desse jeito. Isso levanta uma questão. Que natureza você expressa quando não tem ninguém olhando? Que natureza você expressa? A paternidade de quem que você demonstra quando não tem ninguém olhando? O quanto de Deus já foi gerado em você? O quanto de Deus já foi gerado em mim? Você sabe que nós, como filhos, muitas vezes a gente compara a qualidade de filho que nós somos com o que o nosso irmão faz. O maior problema de um filho é o seguinte: tem um irmão preguiçoso, aí tem um irmão mais espertinho. O irmão mais espertinho, ele tira um ponto a mais que o irmão preguiçoso. Porque assim o pai não vai reclamar. Se o pai falar, pô, você não está estudando, não, mas eu sou menos vagabundo que o outro. Gente, relacionamento com Deus, relacionamento de filho com Deus, não é baseado no que o seu irmão está fazendo. Não é fundado nisso. É aquilo o que você quer fazer para Deus. O que você vai entregar para Deus. O que você vai dar para Deus como seu pai. Deus se preocupa com coisas eternas. Deus se preocupa com o seu futuro. Ele se preocupa com a sua vida. O que você está fazendo dela? A palavra de Deus, ela é muito poderosa. Ela é tão poderosa que ela transforma a vida das pessoas. Na leitura da palavra de Deus, você pode mudar vidas, mudar famílias. Quando eu me converti, eu percebi que eu não podia ser um filho igual aos meus outros irmãos. Meus irmãos eram maravilhosos com a minha mãe. Minha mãe nunca teve que reclamar deles. Agora. De mim também não. Mas eu percebi que para minha mãe acreditar em Jesus, não bastava eu apresentar uma lista de versículos que dizia que ela estava errada, sabe? O que não faltava era versículo. Eu fiz uma lista e, graças a Deus, eu quando boto a cabeça para fazer um negócio, eu faço bem feito. Eu fiz uma lista de todos os versículos, todas as menções no Velho Testamento, os 10 mandamentos, aí peguei Deuteronômio, peguei Jeremias, Isaías, o que não falta é versículo que condena ídolo. E passei e falei para minha mãe, ela falou, tá bom, filho, cada um tem sua fé. E aí eu descobri que não importa quantas coisas você mostre que a outra pessoa está errada. Sabe o que vai transformar ela? É ver a natureza de Deus na sua vida. Sabe o que é ver a natureza de Deus na sua vida? É no momento que ela precisa de você, ao invés de tomar um tapa na cara e escutar a verdade, ela escuta, não, vamos orar pelo seu problema. Vamos lá, eu vou dizer o que Deus espera de você. A minha mãe, ela teve uma coisa que assim, marcou muito ela e me comove até hoje. A minha mãe estava doida para conhecer a igreja, porque ela queria conhecer os loucos que andavam comigo e estavam botando coisas na minha cabeça. E ela foi conhecer a igreja. E num culto de domingo, a gente estava lá no louvor, e é engraçado, vocês não devem, quem é de igreja desde pequeno, não faz ideia como é estranho entrar num lugar, não tem um crucifixo, não tem um altar ali no canto para você acender sua vela, não tem no outro canto a vela, não tem prótese lá de oferenda, não tem doce, não tem nada. Esse é um negócio muito esquisito. Você entrar num lugar vazio e simplesmente levantar sua voz e adorar a Deus. Minha mãe ficou perdida como eu fiquei da primeira vez, mas como um bom filho fiquei do lado dela, falei, mãe, agora levanta, agora senta, agora bate palma, agora pro ladinho. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Eu não fiz a dancinha, mas eu cheguei pra minha mãe e foi muito legal, porque Deus me deu uma palavra na hora, eu cheguei, mãe, Jesus ele falou pra gente, nesse momento de angústia que a senhora está sofrendo, a senhora não precisa carregar sozinha. Jesus manda a senhora tomar o fardo dele, que é leve, o jugo dele é suave. Falou, mãe, a senhora pode confiar em Deus. E a minha maior preocupação era, eu estava acostumado a convencer as pessoas pelo argumento, pela lógica. Aqui diz que está errado, logo você tem que mudar, senão você vai para o inferno. Mas naquele momento eu falei, Deus, olha, eu não sei se isso vai ter algum poder. E aí eu aprendi a confiar em Deus quando eu falo. Quando eu levo a palavra de Deus, confiar que Deus, de alguma maneira, vai tocar a pessoa. E aí eu cheguei para minha mãe e falei, Jesus está dizendo para a senhora que a senhora não precisa carregar esse peso sozinha. Ela estava enfrentando uma situação difícil para ela. E ela chegou para mim e falou, Rodrigo, eu nunca esperava escutar isso de você. Você é o único filho que eu nunca esperava escutar isso. Deus mandou consolo da onde eu não esperava. E eu me senti um droga, né? O que dizer, a mãe não pode contar com você? Eu senti mal. Você fala, caramba, minha mãe não está contando comigo, que filho que eu sou. E graças a Deus, ao longo da minha vida, eu tive tempo de reparar isso. Gente, todo mundo aqui é filho, e agora eu falo para os mais jovens. Eu quero falar para vocês, sabe por quê? Porque você tem sua vida, você é adolescente, e você se tornou um jovem, se tornou um ser independente, e você acha que ninguém mais se preocupa com você. E seu pai e sua mãe te liga, desesperado, onde você está? Ai, não mexe com paciência, ai, estou aqui, ai, deixa. Ai, ai, ai. Gente, vocês não sabem como angustia um pai isso daí. Porque você está descobrindo o mundo agora. Então, para você, todo mundo tem espinha. Todo mundo tem cabelo zoado. Todo mundo é tosco que nem você. Mas seu pai e sua mãe já viveram um pouquinho. Eles sabem que tem gente mal no mundo. Gente que acorda com sangue nos olhos, pensando em fazer maldade. E para os pais, angustia isso. Angustia você não dá notícia. Eu demorei para perceber essas coisas, mas foram essas coisas que fizeram com que minha mãe, ela preferisse que o meu irmão viesse na igreja comigo e não andasse com os amigos dele. Foi o que fez minha mãe ter segurança de que valia a pena os filhos dela virem para a igreja com o fanático, com o bitolado, do que andar com os correria. Desculpa, não sei se alguém conhece aqui, mas correria é malandro, tá? Você entende? Gente, eu nunca fui um filho perfeito, nunca. No meu maior esforço, e Deus que me perdoe, eu nunca fui um filho perfeito, tenho diversas falhas. Mas glória a Deus pelo amor de mãe, amor de pai. E glória a Deus pelo amor divino. Sabe por quê? Porque como eu me sentia com meu pai e com a minha mãe, eu reproduzia para Deus e Deus falou, Rodrigo, eu sou diferente. Meu amor é incondicional. Você pode se esforçar ao máximo. Não tem nada, nada, nada que você faça que vai me fazer amar menos ou amar mais. O amor de Deus por vocês é incondicional. Se você não sente esse amor de Deus, se você não se sente um filho de Deus, se você se sente um órfão, gente, eu pediria que você levantasse seu lugar. Eu pediria que você, quer dizer, por favor, se todo mundo puder levantar, por gentileza. É mais fácil, né? É mais fácil. Desculpa, isso daí eu não tenho prática, então às vezes eu erro mesmo. E na próxima eu prometo fazer melhor. Vocês sabem que a maior preocupação de um pastor, às vezes nós como membros, como ovelhas, nós nos importamos mais em parecer fiéis a Deus, em não ter nenhum motivo para demonstrar algum demérito, para não perder a honra diante dos nossos líderes. E a maior preocupação dos seus líderes, às vezes, não é nenhuma com a sua aparência. A preocupação é com o seu coração, Quando eu estava fazendo essa palavra aqui, eu estava orando. E Deus me deu uma visão, sabe? Eu vi uma pessoa de costas assim para a luz, com algo na mão. Era como se ela tivesse algo que ela não queria que ficasse bem definido na vida dela. E eu me questionei, eu falei, por que, que a pessoa não bota contra a luz para enxergar o que ela tem na mão? Às vezes você tem algum pecado, você tem algum defeito, você tem alguma falha que você não quer enxergar direito. Você não quer que fique bem resolvido. Porque confuso para você é melhor. Você não se sente culpado. Mas sabe qual é o seu problema? O seu problema é que seu coração fica aprisionado. Quando você não resolve, as suas questões, quando você não resolve os seus medos, você não resolve as suas angústias, sabe qual é o seu problema? Você fica aprisionado. Você melhora um pouquinho, depois decai. Melhora um pouquinho, depois cai. Traga os seus problemas para a luz. Agora eu pediria que você pudesse colocar diante de Deus esses problemas. Aí no seu lugar. Coloca diante de Deus os seus problemas, suas dificuldades. Aquilo que faz você sentir mal diante de Deus. Que você quer mudar e não consegue. A situação que te deixa constrangido e você sente mal. Você fala, Deus, eu não consigo, não tenho coragem de entrar na tua presença e falar desse jeito. Meus irmãos, fechem seus olhos, vou orar por vocês. Senhor Jesus, o Senhor é um Deus poderoso, Senhor. Que esses irmãos recebam agora a tua palavra, Senhor. Recebam a palavra de adoção, recebam a palavra de verdade, recebam a palavra de poder. Recebam, Senhor, em nome de Jesus, nos seus corações, Senhor, a ousadia de pedir como filho. A ousadia, Senhor, de se apresentar como filho na frente do rei. Senhor, em nome de Jesus, eles são seus herdeiros, Senhor. Todos esses aqui, o Senhor pagou um preço pela vida deles. Não há palavra que eu consiga dizer e expressar o teu amor, mas eles podem sentir o teu amor. Senhor, então, em nome de Jesus, que eles possam sentir esse amor no coração deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, derrama, Senhor, em nome de Jesus, poder, Senhor. Derrama poder, Senhor, trazendo cura, Senhor, sobre aqueles que estão enfermos e não acreditam que podem ser curados. Aqueles que já estão cansados de apanhar da vida, Senhor, e não conseguem levantar. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda a mentira do diabo que se instalou na vida deles, Senhor, que fez eles sentirem que eles não são dignos do seu amor. Eu repreendo em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus, manifesta o teu Espírito Santo aqui. Espírito Santo de Deus, tem liberdade no nosso meio, tem liberdade, liberdade para constranger aqueles que devem ser constrangidos, para transformar aqueles que devem ser transformados, Senhor, para suportar em amor, Senhor, aqueles que devem ser suportados. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, fortalece os joelhos caídos, Senhor, fortalece os braços fracos, Senhor, em nome de Jesus, que esses irmãos possam se comportar como filhos de Deus, Senhor, possam entrar na tua presença e pedir com ousadia. Pedir com ousadia ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu por eles, aquele que os resgatou na cruz, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, tira todo o sentimento de rejeição, Senhor, tira todo o sentimento de frustração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus. Vem manifestar o teu poder, Senhor. Vem manifestar a tua graça, Senhor. Vem em nome de Jesus, Senhor. Vem em nome de Jesus tirar o medo, Senhor. Vem tirar a indiferença, Senhor. Vem tirar a indiferença, Senhor. Aqueles que não despertaram para a tua verdade, Senhor, desperta-os agora. Que se abra agora os olhos, Senhor. Os olhos cegos que não enxergam o caminho do Senhor, Pai. Aqueles ouvidos que estão fechados para a tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor. Destapa os ouvidos, Senhor. Destapa os ouvidos. Quebra as cadeias do coração, Senhor, em nome de Jesus. Quebra todas as cadeias do coração em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Manifesta nesse povo que eles possam desfrutar de uma comunhão contigo como nunca antes, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que eles possam chegar na sua casa, ler a palavra e ela se fazer clara aos seus olhos, Senhor. Que eles possam escutar o teu louvor. louvor, Senhor, e sentir estimulados a cantarem, a louvarem o Teu nome, porque o Senhor é santo, porque o Senhor nos ama desde o princípio, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos, o Senhor nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus, para buscarmos o Senhor, para sermos feitos a Tua imagem e semelhança, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, vem nos fazer a Tua imagem e semelhança. Vem nos gerar como o Senhor gerou tantos outros antes de nós, que sofreram pela Tua palavra, que lutaram pelo Teu reino. Em nome de Jesus, Senhor.